Nesse plano de leitura anual que nós temos feito em nossa comunidade, a gente passou pelo Evangelho de Marcos. A gente acabou de falar isso aqui. E para mim foi uma leitura muito prazerosa reler Marcos da forma que a gente estava lendo, justamente, inclusive, fazendo pausas com o livro de Salmos. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tirei de uma dessas leituras. Marcos, possivelmente, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos quatro evangelhos, ele foi o primeiro. E ele é bem sucinto. E quem leu percebeu que ele tem um tipo de narrativa muito direta mesmo. Ele não trabalha o nascimento de Jesus, não trabalha a genealogia, ele já vai direto, né, no ministério de João Batista, já seguindo para Jesus. E lá em Marcos 1, no capítulo 1, queria ler os versos 35 e 36. Foi esse texto que eu queria, que me chamou a atenção, que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Marcos 1, 35 e 36. Diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai, essa é a tua palavra e nós cremos nela. E nós sabemos que ela se torna a palavra viva quando nós a olhamos com respeito, com temor, e quando nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor é o autor dessa palavra. Que o Senhor possa falar agora conosco aquilo que nós precisamos ser alimentados. E se há em nós algum embaraço, que hoje possa ser um momento impactante do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida aqui dos meus amados, em nome de Jesus. Amém? Se você olhar o contexto dessa leitura, talvez você passe o olho aí, você vai perceber que Jesus vinha tendo dias muito agitados. Jesus, ele não estava, você começa a ver que Jesus estava indo de um lugar para o outro e sempre cercado de gente. E as gente que vinha para ser curada, tinha opositores confrontando Jesus o tempo todo, ao ponto dele nem conseguir descansar na casa que ele estava hospedado, que era a casa de Pedro. Quando ele chega lá, a sogra de Pedro doente, vai dar mais trabalho para Jesus, né? Por que que Jesus curou a sogra de Pedro, meu amado? Né? Devia ser uma boa pessoa. Mas eu quero dizer que Jesus vinha num batente muito forte, e as pessoas vinham muito atrás de Jesus. E o texto vai nos dizer isso, que nem onde ele estava hospedado ele tinha um descanso. Para nós que vivemos vida corrida, quem é que não está vivendo a vida corrida aí? Né? Se sentiu contemplado aí, amado? Para nós que vivemos uma vida corrida, com excessos de ocupações, sejam ocupações produtivas, do tipo trabalho, estudos, preparação para alguma coisa. A gente se ocupa com coisas produtivas como essa, mas também eu percebo que tem muitas ocupações hoje em dia com entretenimento, é a palavra que eu coloquei. As redes sociais, por exemplo, nos ocupam muito, mas elas, talvez eu classificaria elas como entretenimento. Claro que tem gente que ganha a vida utilizando as redes sociais, mas eu quero separar aquelas que de fato são produtivas, aquelas que são passatempo, que nos ocupam. E hoje é muito comum isso, e praticamente quando a gente conversa com as pessoas, elas estão sempre falando com a gente que está corrido. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, né, lá de Minas, sobre a questão da enchente, e eu falei: Ei, como é que está aí? Ah, pois é, está uma correria aqui e tal. Falei: Está lendo o meu esboço, né, que estava o esboço aberto. Se geralmente as pessoas estão falando que a vida está corrida, que falta tempo, que está cansado, cansaço está aí, eu acho que você se sente contemplado nisso. vida corrida. Amados, e tem gente que quando vai chegando o fim do ano, e nós vivemos isso agora, a pessoa já vai tocando o fim do ano, meio que no, empurrando as coisas só no automático, aqueles que podem, claro. Mas é a percepção que eu tenho que a pessoa vai chegando ali naquela, sabe aquela bateria do celular que já deu vermelhinho, aí já, você está usando, ela vai encurtando mais um pouco, você começa a olhar onde é que está o carregador e você vai ali desesperado, vai acabar a qualquer momento. A sensação que eu tenho, que eu vejo, se eu fosse ver aí a bateria das pessoas, todo mundo no vermelhinho, no final do ano, precisando recarregar as baterias, tocando as coisas no, né, quase que no automático. E aí tem gente que, inclusive, retorna das férias, tem gente voltando de férias agora, parece que já cansadas, já entram no ritmo de novo de ocupação, e o negócio passou rápido, e, de repente, começou de novo. E mal deu para carregar 100%, mas vamos lá. É isso que eu percebo, não sei se é isso que você percebe, não sei se é isso, e se isso tem a ver com a sua vida. Sabe o que eu percebo também nesses tempos? É que tem muita gente que confunde descanso com se ocupar com divertimento. Eu vejo muita gente confundindo isso. Por isso que sai de férias e me parece que voltam tão cansadas como saíram, porque elas querem aproveitar as férias ou os dias de férias, que geralmente são menores que nós gostaríamos de ter ou conseguimos pagar. Geralmente é assim. Aí elas se ocupam o tempo todo nas férias para aproveitar o tempo. Elas confundem descanso com ocupações de divertimento. Afinal, ninguém é de ferro. Então, na verdade, ela não está recarregando a bateria. Ela está simplesmente trocando o plug. Essa é a percepção que eu tenho. Um tempo atrás eu falei sobre isso com a igreja. O princípio de descanso, ele é bíblico. E muitas vezes nós negligenciamos o princípio do descanso, para nós e para os outros. E a Bíblia é clara nos ensinar que o princípio do descanso é para mim e para os outros. É assim. Basta você lá, quem está lendo Êxodo começou a perceber isso nas leis do descanso. Até o escravo, ele tinha descanso, inclusive tinha tempo para ele se libertar. É um negócio fantástico que Deus criou. Bem, mas voltando ao que nós queremos falar, é que quando nós olhamos para Jesus, Jesus tinha uma agenda cheia. Jesus não era desocupado. E Jesus, essa agenda de Jesus, ela era consumida pelas necessidades das pessoas. Certa vez, conversando sobre pastoreio de igreja, a gente chegou à seguinte conclusão, que geralmente existem algumas funções assim, né? Enfermeiro, assistente social, médico, que geralmente as pessoas nos procuram para suprir necessidades. Eu só lembro do médico quando eu estou precisando dele. Assim, né? Eu não lembro do médico. Ô, médico, meu camarada. Não, eu não lembro. É geralmente por necessidade. Jesus estava com a agenda cheia, com pessoas sugando dele o tempo todo por necessidades. É nesse contexto que a gente leu o que a gente leu. Então, quando você olha para a sua Bíblia e lê esse texto, você não pode julgar achando, ele não entende como que a minha vida é corrida. Não tem como ser assim. Quero dizer para você, Jesus não era um desocupado. E ele tinha as mesmas necessidades enquanto humano que eu e você temos. Ao ponto que mesmo ele vai dizer que ele vai para casa para descansar e não consegue descansar. E aí eu quero voltar ao que o texto diz, nesses dois versos rapidamente. O texto diz que Jesus levantou-se de madrugada. Na versão do João Ferreira, atualizada, diz assim, muito cedo, ainda escuro. Amado, ele despertou antes do sol, antes dos demais, ele despertou antes da correria que ele saberia que ia acontecer com ele assim que o dia começasse. Quantas vezes nós sabemos disso? Dá até medo de iniciar o dia. porque a gente sabe da correria. Diz que tem aí uma síndrome daquela musiquinha do Fantástico, né? Não sei se tem ainda, que as pessoas, quando ouviam aquela musiquinha do encerramento do Fantástico no domingo à noite, tinha gente que ficava deprimida, porque segunda-feira vinha aí, a correria começava de novo. Amados, Jesus levantou bem cedo, antes das demais pessoas, antes do sol. E diz o texto que ele saiu de casa e foi para um lugar deserto. Ele saiu de onde ele estava. Pensa comigo, a casa era simples, gente. A casa era de Pedro. Pedro não era rico. Ainda tinha sogra morar com ele, né? A casa era pequena, era apertada. E Jesus já chega nessa casa com alguns dos seus primeiros discípulos. Que você lê, Jesus já estava com seus seguidores. Então você imagina a situação. Jesus dentro de uma casa, muitos ali com ele, dividindo espaços, qualquer movimento, qualquer barulho, e acordar os demais. Nesse final de ano, tem gente que recebe pessoas, né, visitas aqui. Os familiares vêm de longe. E aí, o que você tem que fazer? Improvisar. É colchão para o lado, gente dormindo em cima do fogão para ficar quentinho, gente que vai para a varanda, não é isso? Aí você precisa tomar água, que dificuldade, né, para não pisar lá nas pessoas. Né? Você já passou por isso? De você estar... indo para um lugar, precisa estar improvisado, porque era pequeno. Isso estava acontecendo aqui com Jesus. Ele estava num lugar extremamente, vou chamar assim, desconfortável para quem quer, né, viver algo, né, da sua descrição. Então, qualquer movimento ia acordar, era um cômodo só, era coisa pequena, gente. E Jesus então levanta, e ele teve necessidade de sair, ele tinha necessidade de sair, de ir para um lugar deserto. Ele precisava de certa discrição. Ele vai buscar um lugar onde ele pudesse estar sozinho, sem ter que dar atenção às pessoas. Eu imaginei Jesus, não é que ele estava fugindo das pessoas, não é isso. Jesus vivia 100% em função das pessoas e sempre foi assim. Mas neste momento, Jesus, ele estava precisando ir para um lugar onde ele não tivesse que dar atenção às pessoas. Jesus estava cuidando da saúde emocional dele. Jesus estava olhando para o princípio do descanso. Jesus, ele precisava vivenciar isso. O texto diz, então, que ele sai daquele lugar que não daria como ele ficar numa privacidade que ele precisava. Ele precisa sair e ele vai para um lugar deserto. O texto coloca numa ação prolongada, no gerúndio, onde ficou orando. Esse é o processo, ele estava orando, é uma ação contínua. Amados, aqui está a razão de Jesus ter despertado cedo, ter saído, é para ele possibilitar momentos de devoção diante do Pai Eterno. Somente ele e o seu pai, sozinho, num lugar deserto, para poder orar com qualidade, com intimidade. Pessoal, vamos olhar para nós? Será que isso não é um recado para mim, para você, nesses tempos corridos? Vamos reparar que talvez muitos dos nossos cansaços vêm porque nós não desligamos. E quando temos a oportunidade de fazer isso, nós nos ocupamos com aquilo que eu falei de entretenimento, que na verdade não descansa a nossa mente. É televisão, é internet. Na verdade, a gente nem faz uma atividade com qualidade lúdica. Então, nós é como se nós entrássemos num loop, nós não conseguíssemos sair deles. Jesus, com esse comportamento, talvez ele esteja falando para mim e para você hoje, que nós precisamos reencontrar o caminho da solicitude, da solidão diante dele, da solidão produtiva, necessária. Quando é que você desliga? E aí, eu comecei a perceber que talvez a gente consegue ver aqui um padrão. Estar nesse estado de devoção matutina. E eu comecei a perceber que esse negócio de devoção matutina, levantar mais cedo, é algo muito comum na vida daquelas pessoas que viveram grandes experiências com o Senhor Jesus, ou com o Senhor. Esse negócio de ter algo assim mais no recanto, mais cedo, para ter uma devoção de fato com qualidade, é marca que vai se repetindo na vida daqueles que têm grandes experiências com o Senhor, o Senhor da vida dele. E aí, eu fiquei lembrando aqui que quem está fazendo o plano de leitura anual já passou por Gênesis. E eu me lembrei de Gênesis 28, quando Jacó, ele tem um momento marcante de encontro com Deus na madrugada, num lugar deserto. Eu lembrei disso na hora. Eu fiz um vínculo entre o que Jacó vivenciou lá quando ele vê anjos subindo e descendo. Aquilo marcou a vida de Jacó. Betel, ele coloca o nome de Betel, casa de Deus. E eu queria ler com você Gênesis 28, o 16 e o 18, que diz assim: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. O que, que significa isso? Jacó estava adorando a Deus e ele estava estabelecendo esse marco. De madrugada, ele teve um encontro com o Senhor Jesus num lugar deserto, sozinho. E ele é despertado por esse encontro, e esse encontro marcou para sempre a vida de Jacó. No domingo passado eu falei sobre Jacó, né, juntamente com na vida dele, quando Deus pede para ele retornar, e ele retorna a este local. Ele não retorna a Peniel. Peniel é quando ele lutava com Deus, aqui quando ele tinha um travesseiro que virou adoração no deserto. Amados, parece que há um padrão. Aí eu lembrei de Jó, você vê logo no início, lá no versículo 5, diz assim: Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ele tinha filho a rodo, e ele parava um por um na madrugada para orar em favor dos seus filhos. Por quê? Padrão daqueles que têm experiência com o Senhor. Se o dia começa, não dá mais. Agora não dá mais. Agora tem tantas coisas para resolver. Não dá mais para ter Betel. Não dá mais para ter coluna. Não dá mais para descansar no Senhor. E aí eu lembrei de Davi. E tem dois textos que Davi escreveu que eu pincei rapidamente. O Davi diz assim em Salmo 57, 8: desperta minha alma, despertai lira e harpa, eu despertarei a alva, ou seja, eu vou levantar antes da manhã e eu vou despertar o dia com a minha canção de louvor. É isso que está embutido aqui. E Davi vai dizer ainda, pela manhã, Salmo 5, já lemos esse Salmo. Salmo 5, pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e vigio. Vigio o quê? Durante o dia. Quando eu oro o Senhor pela manhã, eu começo a observar a circunstância agora do movimento do Senhor. Ou você não ora para que Deus haja? Então, geralmente, esse padrão de orar pela manhã é para que a gente posicione o nosso restante do dia nessa sintonia com esse Deus da madrugada. Amados, e a gente vai perceber que esse padrão, isso se torna marca de muita gente. E você vai ver Jesus fazendo isso constantemente. Agora, olha para mim. Se Jesus, que era Jesus, que foi no ministério dele aqui, ele precisava tirar esse tempo com qualidade, imagina nós, a gente não precisa de um dia de 36 horas, o que nós precisamos é nos organizar e descansar em Deus, acharmos a devoção da madrugada antes do dia, deixar o Espírito Santo organizar o dia dentro da gente. A nossa principal agenda é encontrar o doador da vida. E aí eu fiquei pensando que muitas mulheres, muitos homens, que viveram vidas de santidade, pessoas que nos inspiram, na história, eu comecei a lembrar de alguns, a gente vai ver que este comportamento está presente na maioria deles, dos nossos heróis, dos nossos pais, aqueles que nos legaram a bagagem da fé cristã matura. Você vai ver que são pessoas que tinham esse mesmo padrão. Quem é que você admira na vida cristã? Eu estou falando até fora da Bíblia. Vai estudar a biografia desse homem e dessa mulher. Possivelmente você vai descobrir este padrão. Eu tive o privilégio, os irmãos sabem disso, pelo menos boa parte dos irmãos sabe disso, eu tive o privilégio de visitar, conhecer o quarto de oração de John Wesley. Amados, John Wesley viveu nos anos de 1700, ele foi usado por Deus para um grande avivamento, não só da Inglaterra, não só de Londres, mas de boa parte ali do Reino Unido, e também isso se estendeu em outros países. Amados, e ver as marcas dos joelhos no oratório de John Wesley, está lá a marca para a gente ver até hoje, no oratório diante da Bíblia que ele lia, todos os dias pela madrugada, é de fato constrangedor. Aquele moço pequenininho, pelas roupas dele, era um tampinha, ele tinha uma vida diária, uma prática de oração diária nas madrugadas. E está lá a marca dos seus joelhos, para a gente ver, para qualquer um ver. E Deus achou o coração desse moço, e transformou a Inglaterra por causa desse moço. Aí eu lembrei de Dietrich Bonhoeffer, pastor que foi preso e condenado pelo regime nazista, ali nos anos 40 do século passado. Entre as suas cartas que ele escreveu no período de 2 anos que ele ficou preso, antes de ser executado, nós temos a oração da prisão, ou as orações da prisão. São mais de 600 cartas que foram salvas, e entre elas se achou as orações de Dietrich Bonhoeffer, e lá ele escreve a oração matutina. Amados, quando eu li essa oração, e eu vou compartilhar com os irmãos, isso me impactou muito, mas muito. Fernando sabe disso. Eu tive até o privilégio de musicar parte dessa oração, de tanto que ele me impactou, porque eu estava lendo o contexto da vida daquele homem. E ele encontrar tempo para levantar de madrugada numa cela que só tinha ele. E ele escreveu a oração, quero dividir com os irmãos, ele diz assim: a ti, Deus, a ti clamo de manhã bem cedo, ajuda-me a orar e concentrar meus pensamentos, não consigo fazer isso sozinho, dentro de mim está escuro, mas em ti há luz, eu estou só, mas tu não me abandonas, em ti há auxílio, em ti há paz, não entendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Isso aqui é parte da oração. Amados, e esse pastor, ele orava pela vida dos prisioneiros. Amados, o que nós precisamos, talvez olhando para esse texto, para esse exemplo, é levar a sério o desejo de nós termos momentos de qualidade diante de Deus. Pode ser que a madrugada seja o caminho do nosso momento a sós com Deus, pode ser. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de levantar cedo. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é solidão, é solicitude, é a solidão produtiva que nós precisamos ter. Por isso que muitas vezes é bom a gente ter um canto nosso, sair da nossa rotina como Jesus fez, para que ninguém nos ache. Imagina, cadê o mestre? Sumiu, ninguém sabia daquele moço. Vamos atrás dele. E você encontra um mestre orando na madrugada. Onde é que você estava? Eu estava com o pai. Amados, talvez esse seja o caminho. Este ano está começando, ainda é o 12º dia. Que neste ano você se inspire em Jesus e nos outros a ter manhãs solitárias na presença do Pai. Manhãs que inspiram o restante do dia. Talvez é naquela manhã, nesta manhã, que você vai deixar de cometer erros, de cometer pecados, de cometer deslizes, porque você se santificou ao Senhor. E não voltar arrependido, como cachorro correndo atrás do rabo. Amados, quem sabe esse é o ano de você descobrir o caminho da solidão devocional. Quem sabe este ano será marcado pela presença do Deus da madrugada na sua vida. E aí, amados, eu queria que você pensasse na sua agenda. Por que que você precisa fazer ajustes para encontrar tempo de qualidade com Deus? Porque isso é necessário. Nenhum de nós pode viver a vida no embalo da correria. O Senhor Jesus sabia disso, ele tinha um ministério urgente, pessoas a rodo, e ele saía e se encontrava a sós com Deus, longe da correria do dia a dia. Nós precisamos disso. Exercer a modormia do descanso em Deus. Talvez você não consiga fazer isso amanhã, mas você podia pedir ao Senhor para te dar coragem de você achar o caminho da devocional, da solidão devocional, da madrugada a sós, que nem a mulher vai te achar, nem o esposo vai te achar, nem o celular vai te achar, amém, amados? Nem o pastor vai te achar, ninguém vai te achar, mas Deus vai te achar. Se Deus estivesse olhando lá de cima, ele falar: estou achando a minha igreja na manhã, na madrugada. E Deus está doidinho para abençoar a igreja dele. Geralmente eu aplico alguma oração que eu faço. Eu faço aqui, né? Qual que seria a minha oração para essa aplicação? Mas eu confesso aos irmãos que eu não consegui desvincular da oração do Dietrich Bonhoeffer. E eu vou orar essa oração com você mais uma vez. Quem sabe isso te inspire. Amados, nós precisamos encontrar esse caminho. É com você. É com você. Existem alguns mistérios que Deus reserva para a madrugada. Reserva para o encontro coletivo. Reserva para aquele choro silente. Só você e Deus. Deus, a ti clamo de manhã bem cedo. Ajuda-me a orar. Ajuda-me a concentrar meus pensamentos. Não consigo fazer isso sozinho. Dentro de mim está escuro, Senhor, mas em ti há luz. Eu estou só, mas tu não me abandonas. em ti há auxílio, em ti há paz. Não entendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa seja a sua e a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você começa amanhã. Só você e Deus. Começa com 10 minutos. Quem sabe você gosta. E Deus te convida a caminhar 20 minutos. E quem sabe você um dia se encontra. Fala, rapaz, eu não consigo mais levantar e viver a vida sem antes de me encontrar com esse Deus da devoção da madrugada. Amém. Que assim seja na minha e na sua vida.